9h34, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, para fazer um balanço do ano de 2023, falar também sobre os projetos para este ano. Olá, secretário, bom dia, obrigada mais uma vez pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciano, prazer estar aqui para tirar as dúvidas aí dos ouvintes da CBN e explicar o que, que a gente fez, né, no ano de 2023 e as perspectivas aí para 2024.
Qual foi a prioridade em 2023 da CEMOB?
Na realidade foram vários aspectos. A Secretaria de Mobilidade trabalha com fiscalização, com manutenção de vias, de sinalização, com educação para o trânsito, com ciclovias, com transporte coletivo também, com estacionamento rotativo. Então, em todas essas áreas, houveram grandes avanços. Por exemplo, no estacionamento rotativo, a gente já estava há muito tempo querendo implantar um sistema digital, né? Foi implantado esse ano com um sucesso absoluto. No começo, claro, geraram algumas dúvidas, mas hoje é pacificado. A gente recebe hoje pouquíssimas queixas ou dúvidas. A população assimilou muito bem o estacionamento rotativo, né? E deu resultado. A gente tem uma oferta boa de vagas, né? A democratização do espaço na área central. A licitação também da empresa para fazer recolhimento, guarda e leilão dos veículos apreendidos, né, nos possibilitou também aumentar o número de blitz e conseguir retirar de circulação aqueles veículos com um número excessivo de multas, gente sem habilitação e tudo mais. Então, o sistema de remoção, guarda e leilão de veículos também funcionou, está funcionando muito bem.
Tem agora, muito veículo?
A gente já recolheu mais de 500 veículos.
E algum leilão?
Não, o leilão está programado para o final de fevereiro. Vão ser em torno de 250 veículos para o leilão.
É o primeiro leilão, então?
É o primeiro leilão, exatamente. Isso é importante justamente para retirar de circulação. O pessoal reclama muito de motocicleta barulhenta. Uhum. Né? Então, grande parte desses 250 veículos são motocicletas que não voltarão mais a circular porque não tem condições para isso, né?
E uma dessas motocicletas, o senhor estava comentando aqui, sim, antes da entrevista, que é uma que vocês aprenderam ontem com mais de 200 mil...
200... Mais de 270 mil reais em multas. Exatamente. Isso dá um problema para o proprietário dessa moto que é difícil de resolver. Porque uma hora isso vai para a dívida ativa dessa pessoa que não transferiu a motocicleta, E essa dívida vai ser permanente. Enquanto ele não pagar essa dívida, vai ficar. Aí ele começa a ter problemas, vai ter bloqueio em banco, uma série de problemas aí no CPF dele. E o que é pior, essa dívida, se não paga e ele falecer, ficam para os seus descendentes.
Né? É muito Pode complicar. Sério
isso. É muito sério na hora de você fazer a venda de um veículo. Tem que ter muita responsabilidade, comunicar a venda no prazo, porque você veja. E não é um caso isolado, não. É frequente a gente aprender veículos com 50, 60, 70 mil reais em multas.
E além disso, vocês também descobrem motos que foram furtadas? O sistema tecnológico permite isso?
Sim, permite. Até ontem mesmo os agentes entraram num acompanhamento de uma moto muito suspeita, com um grande número de débitos, e essa pessoa fugiu. Os agentes de trânsito não fazem perseguição, né, porque não é função nossa, mas um acompanhamento, se puder abordar e tudo mais, né. E a pessoa fugiu, passando por ciclovia, canteiro central, quase atropelando os pedestres na calçada. Então, tem na rua você encontra todo tipo de situação.
Uhum. Secretário, e sobre o STAR, o STAR digital agora, né? Uhum. Vai haver o aumento da área de estacionamento rotativo?
A gente tem um estudo para isso, né? Estamos vendo as áreas que realmente merecem isso, mas a gente vai promover um debate sobre isso ainda. Não vamos colocar isso de cima para baixo, porque existem reações contrárias também. Mas eu entendo que tem algumas áreas que carecem muito disso. Áreas hospitalares, por exemplo, são um caso bastante grave, porque os funcionários, os enfermeiros, eles chegam muito cedo no local de trabalho, já ocupam todas as vagas nas áreas hospitalares, e aquela pessoa que precisa do atendimento médico não consegue vagas, aí tem que ir para um estacionamento privado, que nem sempre existe nas proximidades. Então a gente está com esses estudos, realmente abre para discussão com a comunidade nesse ano de 2024 para ver se aumenta.
Secretário, em relação ao balanço de acidentes com mortes no ano passado, esse número já está fechado ou ele ainda vai ser fechado?
Ele vai ser fechado no dia 31 de janeiro, porque nós uma das poucas cidades, por sinal, que conta a morte posterior também com...
30 dias.
É, exatamente. Após. É, exatamente. Então, a gente só sabe o número efetivo de mortes no local e posterior no dia 31 de janeiro. Mas é, vai haver um, já houve, né, na realidade, um aumento no número de mortes do ano passado, do ano retrasado para este ano, em torno de 2%. Né? No ano passado foram 40 mortes e esse ano 44.
2023 e 2022.
É, exatamente. É. O problema da estatística é o seguinte, você não pode jogar o número bruto e fazer uma análise superficial. Por que nos anos anteriores o número de mortes caiu? Nós tivemos em 2021, se não me engano, 32 mortes no trânsito. Foi um ano muito bom, né? Apesar que 32 mortes não é para comemorar nada, mas foi uma queda acentuada. Mas isso aconteceu no Brasil todo em virtude da pandemia. Então, o movimento de veículos, de motocicletas, todo o movimento dentro da cidade diminuiu consideravelmente, consequentemente, todas as cidades tiveram uma redução no número de mortes no trânsito. Voltando à normalidade, esses números aumentaram, né? Não está fora da curva descendente, né? É, ano a ano a gente tem percebido uma calma maior no trânsito da cidade. Por exemplo, lá em 2004 foram 85 mortes no trânsito. De lá para cá a cidade quase que dobrou de tamanho, a frota dobrou e, no entanto, a gente tem quase a metade do número de mortes de 2004.
2004 foi um ano atípico, fora da curva ou não?
Não, naquela década o número de acidentes, de mortes, era muito superior do que dos anos mais recentes. Então, de modo geral, a curva de mortes no trânsito ela é descendente.
Uhum. Em relação a outros projetos, qual o senhor citaria?
No transporte coletivo também, vamos fazer uma avaliação aqui do ano que passou, foram investidos mais de 40 milhões no subsídio do transporte coletivo, uhum, justamente para que a gente consiga ter uma tarifa aceitável para o usuário, né? É, e eu me lembro muito bem que quando se começou essa conversa do subsídio, as críticas eram muito grandes, né? Ah, onde já se viu colocar dinheiro na empresa, era o que se falava, né? Mas o dinheiro não é para a empresa, o dinheiro é para baixar a tarifa. A tarifa hoje, se não tivesse o subsídio, seria de R$ 7,05. No entanto, a Prefeitura de Maringá consegue mantê-la a R$ 4,80, que é uma das mais baixas das cidades do mesmo porte, né? E isso hoje já é bastante aceitável pela população. Você veja como é que muda a percepção. Houve uma redução no orçamento, que é natural, né, do ano passado para esse ano, em virtude das condições, e houve a crítica de que agora nós estamos diminuindo o subsídio. Né? Então, veja como é que muda a percepção do usuário. Né?
É verdade.
Não temos previsão para aumentar a tarifa esse ano, se as coisas continuarem como estão. É claro que só se fecha isso em maio.
Em maio? 1º de junho seria, isso, então, o anúncio do aumento.
Exatamente.
Então, não há previsão?
Não há previsão até este momento. Pode ser que as coisas mudem, porque tem variáveis nesse período todo, como reajustes salariais, reajuste de pneus, óleo diesel, enfim, todos os insumos do transporte coletivo. Mas, até esse momento, a situação vai bastante interessante para que a gente não tenha reajuste na tarifa.
E para não ter reajuste na tarifa, tem que aumentar o subsídio?
Não necessariamente, porque o sistema ele sofreu muito durante a pandemia e precisou de grandes aportes para voltar ao equilíbrio econômico-financeiro.
Voltou?
Voltou. Os índices são muito assim, interessantes. Né? A gente não teve grandes altas nos insumos, então é bastante promissor que a gente não tenha reajuste na tarifa esse ano.
Uhum. Secretário, eu tenho várias perguntas aqui de ouvintes, então eu vou fazer, antes da gente falar dos projetos para esse ano, eu quero trazer aqui algumas perguntas. O professor Júlio Colella, ele faz uma pergunta que vai ao encontro do que o senhor estava falando aí sobre a questão do subsídio, né? Ele pergunta, existe alguma ideia para o passe livre nos ônibus, como ocorre em algumas cidades, podendo ser de domingo ou outro modelo?
Na verdade, a gente já tem alguns subsídios, né? Por exemplo, uma das poucas cidades no Brasil onde o transporte dos estudantes é totalmente gratuito. Desde que ele inicia sua vida no primeiro ano escolar até que ele termine a sua faculdade, seja essa faculdade privada ou pública.
Não tem limite de renda.
Não tem limite de renda e ela é universal. Né, para todas as pessoas que moram em Maringá, durante toda a sua vida de estudante, não vai pagar nenhum centavo no transporte coletivo. Poucas cidades no Brasil têm isso. E isso, é claro, implica num subsídio. Os idosos também. Idosos, isso é lei nacional. Né, porém, como é uma lei federal, quem deveria bancar esse subsídio deveria ser o governo federal. No entanto, é o município que banca também.
O governo federal mandou, uma época, um valor, né?
Mandou,
já acabou o dinheiro.
Sim, ele foi, imediatamente foi gasto no subsídio, né? Existe a promessa de que esse ano vai ter um novo aporte do governo federal, mas o interessante seria melhorar essa legislação, de modo, porque veio um valor fechado, é por habitante que o governo federal manda. Isso está errado, porque deveria ser por número de passageiros transportados. E por que não é assim? Porque poucas cidades têm o controle da bilhetagem eletrônica para saber quem são os idosos que usaram o transporte coletivo. Então é por isso que vem um pacote fechado, divide pela população da cidade e manda, né?
Nosso ouvinte Edson pergunta sobre a semaforização da Avenida da Carneiro Leão. Ele disse que havia uma promessa de que a semaforização ia ser modificada, porque os motoristas levam uma eternidade ali naquele cruzamento.
Todo grande empreendimento que gera que se torna um polo gerador de tráfego na região, faz um relatório de impacto de vizinhança e dá em contrapartida alguns benefícios para o município. Então, ali na Carneiro Leão, são dois cruzamentos que vão ser bancados pela iniciativa privada, nesse relatório de impacto de vizinhança. Então, mais alguns meses, esses dois cruzamentos que são um pouco antiquados na Carneiro Leão serão modificados. Nesse ano de 2023, a gente teve um grande avanço na parte semafórica, que quase ninguém vê, porque ficou oculto. Nós trocamos todo o sistema de controle de tráfego em área. A maioria dos semáforos, nós temos 217 cruzamentos semaforizados, hoje são, a maioria deles, em torno de 190, estão interligados numa central digital lá na CEMOB via chip de celular. Então, qualquer falha, defeito na programação, falta de energia, lâmpada queimada, a CEMOB fica sabendo lá de dentro da sua sede, né? Lançar novas programações, enfim. Então, isso foi um grande avanço. O último investimento que foi feito na central semafórica tem mais de 20 anos. A comunicação era feita ainda via por cabo telefônico, que se rompiam com queda de árvore e tudo mais. Então, hoje tem um sistema super moderno para controlar os semáforos.
O que vai acontecer exatamente na Carneiro Leão?
É a substituição de todo o grupo semafórico. O cruzamento vai ser todo remodelado com novas faixas de pedestre, com rampas de acessibilidade, com os semáforos gradativos ligados no CTA.
E quem vai bancar isso é
a iniciativa privada, exatamente.
Numa compensação.
Exatamente. Como é um empreendimento grande que causa um impacto no trânsito da cidade, porque são muitos apartamentos, a contrapartida desse prejuízo que vai haver no trânsito é melhorar a sinalização do local. Isso é muito comum. Tem, por exemplo, ali nas imediações da Pedro Táxi com Bento Munhoz, está saindo um grande hospital lá também, a contrapartida que ele vai ter que dar na melhoria do sistema de trânsito é bastante grande também.
Em quanto tempo essa do Carneiro Leão vai ficar pronta? Não tem uma previsão?
Eu acho que de 3 a 4 meses.
3 a 4 meses?
Exato.
Tem mais ouvintes aqui. O Saulo Rodrigues pergunta se há previsão para o recapeamento da Avenida Mitsuzo Taguchi. Não é com a senhora?
Essa parte de pavimentação não é com a minha secretaria, não tem um prazo.
Teria que ser com a CEINFRA, né?
CEINFRA,
a Secretaria de Infraestrutura.
É.
A gente vai buscar esta resposta para o nosso ouvinte Saulo Rodrigues e a gente traz ainda, possivelmente, nesta edição do CBN Maringá, sobre o recapeamento da rua, Mitsuzo Taguchi. Temos aqui um outro ouvinte, o Wellington. Ele pergunta por que nos horários de pico, em alguns cruzamentos complicados, e principalmente em dias de chuva, não se vê agente de trânsito. Ele diz que não há agente de trânsito nesses...
Porque o semáforo opera muito melhor do que o agente de trânsito. O semáforo tem programações, né, que podem ser móveis, né, e se você desligar o semáforo e colocar um agente de trânsito para puxar a fila, você pode ter certeza que o trânsito vai piorar muito. O semáforo é muito mais eficiente do que o agente de trânsito controlando, né? Porque o semáforo tem programações especificadas já e o agente não, às vezes, nem vê o tamanho das filas que estão acontecendo, né? Então, eu nunca vi, por exemplo, quando acaba a energia, a gente coloca, na medida do possível, o agente de trânsito para puxar a fila. E a fila aumenta demais, quer dizer, com o semáforo, comprovadamente funciona melhor do que a operação do agente. O agente de trânsito ele é importante para talvez fazer com que os motoristas não bloqueiem o cruzamento. Talvez seja essa.
Acho que é isso que ele quer dizer, porque ele diz que de manhã, quando o fluxo é menor, a gente vê muitos agentes de trânsito, à tarde a gente vê menos.
Depende das escalas e das operações que existem, né? Na verdade, o número de agentes é bastante reduzido, né? A CEMOB trabalha, temos em torno de 80 agentes efetivos hoje. Trabalhamos 24 horas por dia. Então, quando você divide esse pessoal nas 24 horas do dia, tira as pessoas que estão afastadas, com férias e tudo mais, o efetivo é bastante pequeno. A recomendação é que a gente deveria ter, pelo CONTRAN, mais de 300 agentes. No entanto, temos 80.
Tem algumas perguntas que estão sendo enviadas por áudio e até vídeo. Eu vou fazer essas perguntas depois da entrevista para o secretário e trago a resposta aqui durante o CBN Maringá, primeira edição. O professor Júlio Colella também fez outras perguntas, na verdade fez uma entrevista à parte aqui, porque tem algumas perguntas dele. Ele pergunta quais os veículos podem usar as canaletas de ônibus.
As canaletas de ônibus foram feitas basicamente para o uso do transporte coletivo, né? Os ônibus que têm a concessão aqui em Maringá. Depois, posteriormente, como outras cidades já fizeram também, abriu-se a exceção para os táxis. Então, os táxis podem trafegar. Os ônibus rodoviários, por exemplo, não podem trafegar na canaleta de ônibus. É exclusivo para o transporte coletivo municipal. E os veículos de emergência. E do serviço público também, em serviço também pode
ser. SAMU, SIAT, então os ônibus, claro, de transporte coletivo, né? E táxi também, né?
E os táxis, exato.
Ele pergunta também onde ele encontra a documentação dos radares, o motivo da instalação do radar e o responsável técnico.
Tudo isso está no portal da transparência da prefeitura, pode procurar lá no portal da CEMOB, vai encontrar. E todas as instalações também são publicadas no Diário Oficial do município. Todos os equipamentos passam por um estudo técnico, tem engenheiros que assinam essa responsabilidade técnica desse estudo e todos os equipamentos atendem às exigências do Código Brasileiro de Trânsito. Não existe nenhum radar que seja colocado na cidade sem que se cumpra todas essas normas e, principalmente, que todos eles têm pedido da população. A gente tem centenas de pedidos para colocar mais e mais radares na cidade e oficialmente eu não tenho nenhum pedido para retirar nenhum desses equipamentos.
Ou seja, há uma satisfação em relação aos
exatamente.
Radares.
Porque a maior queixa que existe dentro da Secretaria de Mobilidade, que chega do contribuinte, é para combater o excesso de velocidade. Porque Maringá é uma cidade de largas avenidas, né, onde é possível desenvolver altas velocidades, ao contrário de cidades muito engarrafadas, com vias estreitas e tudo mais. A maior queixa da população, então, é para combater o excesso de velocidade. Até existem algumas críticas, falar, mas aqui onde vocês puseram radar, não tem escola, não tem creche, não tem passagem de pedestre. Eu pergunto, vamos fazer um comparativo, na rodovia, não é? Na descida da serra, a velocidade passa de 110 para 60, não tem creche, não tem passagem, não tem nada. Aquele equipamento é para proteger a vida do condutor, e não das pessoas que estão ao seu redor. Recentemente houve um acidente gravíssimo ali no final do ano, naquela avenida no Bosque 2. Um veículo perdeu o controle, inclusive conhecido nosso, teve um acidente violentíssimo, colidiu com uma árvore, e ali tinha um radar algum tempo atrás. E por que foi retirado? Porque falamos, bom, aqui as pessoas já aprenderam que é uma curva assim, assim, assado, e não precisa mais desse equipamento. O equipamento foi relocado. Agora vem o pedido para que se coloque novamente esse equipamento lá. Então você vê como é que são as coisas, né? Primeiro diziam que ali não precisava porque não tem passagem, não tem pedestre, não tem nada, é um bosque. E depois do acidente é que vem então o pedido para repor o equipamento. Então muitos equipamentos estão, em algumas vezes, para proteger a vida do condutor e não do pedestre ou da comunidade em volta.
Certo. Secretário, vamos falar então um pouquinho sobre os projetos para este ano. Quais os projetos que o senhor tem?
O maior projeto que a gente tem engatilhado para sair nesse ano de 2024 é a ciclovia da Avenida Tuiuti. Será a maior ciclovia da cidade, com 4.400 metros. É uma ciclovia bastante complexa no seu projeto. Vão ser colocados muitos semáforos nela, porque muda toda a condição da via, né? Tem que dar segurança para o ciclista, ela é bastante extensa e está sendo feita exatamente no que manda a norma de trânsito, com semáforos de ciclistas, semáforos de pedestres e tudo mais. Os recursos estão assegurados pela Itaipu Binacional, que vai financiar esse projeto, então é uma notícia bastante boa também. Então o maior projeto que nós temos na área de ciclovias é essa aí da Avenida Tuiuti. No restante, aplicando sempre as regras do Plamob. O Plamob foi um plano aprovado pela população através das audiências e também na Câmara de Vereadores, ela é lei, e todos os dias a CEMOB está fazendo alguma ação para atender o plano de mobilidade urbana. São ações, algumas complexas, outras simples, como transformar uma via em mão única, como proibir uma conversão esquerda, como transformar um semáforo que está com problemas de 4 estágios ou 3 estágios em 2. Algumas coisas são bastante polêmicas, porque muda o comportamento das pessoas, né? Mas a CEMOB tem que aplicar essa lei e também está aberta para discussão com a comunidade.
Aproveitando então, o professor Júlio Colela pergunta se tem alguma previsão de ciclovia na saída para Astorga.
Não, o Plamob indica todos os... Isso foi feito um planejamento, né? Então o Plamob é que diz onde é que estão. Se o professor quiser, acesse lá, o Plamob também está disponível na página da CEMOB, e lá tem toda a programação das ciclovias aí para frente. Lá se indica quais são as prioritárias, quais não são, e é claro que na hora de se decidir tem que ver a complexidade dessa instalação. Por exemplo, a gente sabe que tem vias que mereceriam uma ciclovia, mas a implantação dela é tão difícil que você tem que ou postergar ou fazer grandes alterações, ou eliminar grandes áreas de estacionamento para colocar a ciclovia, ou tirar uma grande quantidade de árvores do canteiro também para pôr a ciclovia no canteiro. Então, além da indicação de que ali merece uma ciclovia, existem os problemas físicos desta implantação que terão que ser discutidos novamente com a comunidade. Por exemplo, se tiver que retirar grandes árvores de um canteiro central para fazer ciclovia, será que a sociedade realmente quer isso? Então, isso volta a ser discutido.
Uhum. Secretário, a CEMOB colocou um semáforo na Piratininga com a 15 de novembro, né, na esquina.
Sim,
ali. Por quê?
Exatamente.
E vai ser implantado semáforos daquele tipo em cruzamentos parecidos?
Sim. Na verdade, é uma implantação que começou no ano passado. A Rua Piratininga, ela tem a sua continuidade, chegando lá na Colombo, ela é a Saldanha Marim. E ali sempre teve um pedido grande dos moradores para transformar a Saldanha Marinho em mão única. Então, depois de muita discussão com a comunidade, transformamos a Rua Saldanha Marinho, desde a Colombo até a Avenida Prudente de Moraes, em mão única. Funcionou muito bem, o número de acidentes zerou, só que essa via tem que ter uma continuidade. É muito interessante que quando ela vira Piratininga, ela chegue até a Avenida Tiradentes, por exemplo. Então, essa instalação desse semáforo na 15 é um dos passos para que a gente faça uma ligação direta, então, da Saldanha Marinho, que vira Piratininga, da Colombo até a Avenida Tiradentes. Terão que ser instalados mais 5 semáforos. Por exemplo, aquele cruzamento da Piratininga com a Avenida Brasil vai receber um semáforo e as pessoas vão poder, então, ter uma via paralela à Avenida Erval, desde a Colombo até a Avenida Tiradentes. A Avenida Erval, principalmente nas imediações do terminal, está bastante congestionada, e essa via paralela vai ajudar a descongestionar a Avenida Erval.
E o sentido dela vai ser?
Vai ser da Colombo para Tiradentes. E em contrapartida, lá na Avenida Rua Basílio Saltchuk, que fica paralela a Paraná, terá sentido contrário. A Basílio Saltchuk tem um projeto, então, para que ela faça também uma ligação direta desde a Tiradentes até a Avenida Colombo. Para isso também são necessárias a instalação de mais 7 semáforos. Isso vai ficar para o segundo semestre desse ano.
Inclusive aí a passagem pela Brasil, então.
A passagem
hoje
pela
é
Brasil também,
né?
Hoje é interrompida, exatamente. Então, esta via vai ajudar, a Basílio Saltchuk vai ajudar a desafogar a Avenida Duque de Caxias, que também tem problemas nas proximidades do terminal intermodal.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Eu é que agradeço e a gente está à disposição lá na Secretaria de Mobilidade. O professor, aí, se tiver mais dúvidas, pode ligar pessoalmente lá ou pode fazer uma visita para a gente discutir o trânsito e tentar cada dia mais melhorar o trânsito e a segurança na nossa cidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado.
Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, que fez um balanço do ano de 2023, também falou sobre projetos para 2024.